em nome da lei.
Um bebê nasceu sem parte do crânio, sem nariz e sem olhos. Apesar das graves malformações, o médico que fez as ecografias nada detectou. Com espanto ficámos a saber que contra esse médico tinham já sido apresentadas 11 queixas na ordem dos médicos. Com mais espanto ainda, descobrimos que não era um caso isolado de falta de preparação para fazer ecografias. O controlo pré-natal, feito fora do Serviço Nacional de Saúde, não tem selo de garantia, mesmo em estabelecimento que têm convenções com o Estado para tratar os doentes do Serviço Nacional de Saúde. Como é habitual, os organismos que têm tutela empurram uns para os outros. A Direção-Geral de Saúde diz que a clínica onde foram feitas as ecografias à mãe do Rodrigo não tem convenção com o SNS. Fica então por explicar porque foi encaminhada para a EcoSado pelo Centro de Saúde e por que razão não lhe foi pedido qualquer pagamento, tendo-se limitada a apresentar uma credencial. A outra entidade que sacode água do capote é a Entidade Reguladora da Saúde. A ERS reconhece que a clínica não era fiscalizada há 8 anos, mas alega que não tem de fazer avaliações recorrentes. Fica então por explicar porque é que, tendo recebido 3 queixas sobre alegadas más práticas na clínica EcoSado, não considerou tal facto um indício suficientemente forte para desencadear uma investigação. Há depois uma terceira entidade que é posta em causa com este caso e com toda a realidade que ele veio destapar. A Ordem, a quem incumbe a regulação e disciplina dos médicos. A Ordem dos Médicos admitiu não só que tinha recebido 11 queixas relativas àquele profissional de saúde, uma das quais sem decisão há 6 anos e 4 arquivadas, mas também que a Secção do Sul tem 1.500 queixas por analisar, o equivalente a 74% de todas as queixas recebidas pela Ordem. A Ordem dos Médicos, apesar de todas as fragilidades demonstradas, têm pelo menos o mérito de dar a cara. O bastonário Miguel Guimarães está na edição de hoje do Em Nome da Lei. Convidei também o juiz desembargador Eurico Reis, que presidiu à comissão arbitral, que fixou as indenizações aos 6 doentes que ficaram com a visão limitada após uma cirurgia no Santa Maria. O especialista em bioética e direito à saúde, João Vaz Rodrigues, e o presidente da Associação Portuguesa de Radiologia, Neuroradiologia e Medicina Nuclear, Ricardo Sampaio. Sejam bem-vindos. Importa referir que a Presidente da ERS, que insistentemente convidei, recusou o convite para estar hoje aqui. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, comece por si. Esteve esta semana reunido com várias entidades, nomeadamente com o Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem. Que explicações lhe deu este órgão, que funciona autonomamente, para ter pendentes 1.500 queixas contra médicos?
Esta situação foi uma situação de facto particularmente grave, que me levou a repensar algumas coisas dentro da própria Ordem. Como sabe, para quem nos está a ouvir perceber, aquilo que é o poder, os poderes disciplinares da Ordem é equivalente àquilo que acontece nos tribunais, e há uma separação de poderes, como acontece num Estado democrático, entre quem tem o poder executivo, que é o caso do bastonário, do Conselho Nacional e dos Conselhos Regionais, e quem tem, enfim, a missão de julgar os casos, que é uma missão, deva-se dizer, muito difícil, não é uma missão fácil. E ficamos a saber que, de facto, existiam em aberto 5 queixas sobre o referido médico, outras já tinham sido arquivadas, como disse, às quais se iria juntar esta nova situação que foi pública. Isto levou-me, de facto, a pedir, a tomar algumas iniciativas, a fazer uma conferência de imprensa em que pedi a intervenção do Conselho Superior, que é o órgão de recurso da própria Ordem dos Médicos, nomeadamente recurso a nível disciplinar, depois as pessoas ainda podem recorrer para os tribunais administrativos, e pedi também a intervenção do Conselho Disciplinar do Sul, no sentido de rapidamente reunir, de convocar o médico e, perante a gravidade das situações, se achassem que era justificável, exercerem o direito de utilizar a figura de suspensão preventiva, que, aliás, foi, de resto,
foi,
o que aconteceu.
Entretanto, sim.
O que aconteceu. E marquei também uma reunião com os conselhos disciplinares. E fiquei a perceber que, no Norte, a evolução tem sido bastante positiva em termos de resposta àquilo que são as necessidades dos processos que lá chegam. Na região Centro é mais ou menos a mesma coisa, mas na região Sul verifiquei que o Conselho Disciplinar do Sul tinha recebido 850, 860 processos do mandato anterior e neste momento tem cerca de 1.500.
E o que é que explica isso? Que explicações é que lhe foram dadas?
As explicações que me foram dadas é que os processos, que são muitos processos, que cada vez entram mais processos na secção regional do Sul e que existem dificuldades em termos de apoio, nomeadamente a nível jurídico e mesmo a nível de secretariado. Por isso, eu propus nessa reunião que, mas nada justifica, por exemplo, um processo desta gravidade ter 5 processos para analisar.
Até porque este médico foi convocado, tanto quanto li, diga-me se isso não corresponde à verdade, sim, e nunca não, compareceu. Sim, isso não era razão suficiente.
Mas quando o médico não comparece, o Conselho Disciplinar continua a exercer a sua atividade.
Mas é isso que eu digo, se não comparece, é uma razão para o Conselho Disciplinar atuar e não ficar parado.
Sim, segue na mesma. O Conselho Disciplinar não pode ficar parado porque o médico não comparece. O médico é obrigado a comparecer.
Eu acho é que deve atuar com maior zelo ainda.
Exato, comparecer está a dar flanco, como se costuma dizer em linguagem corrente. Na sequência disto, e respondendo à sua pergunta de uma forma já mais finalizada, decidimos por um plano de urgência para recuperar todos estes processos. Isto é, eu vou propor agora no Conselho Nacional, o Conselho Disciplinar de Sul já aceitou, que sejam feitos esforços, nomeadamente em termos financeiros, no sentido de reforçar o apoio jurídico ao Conselho Disciplinar do Sul e reforçar também o apoio de secretariado, sem prejuízo de alterações que nós vínhamos a propor à Assembleia da República, nomeadamente na Constituição dos Conselhos Disciplinares, e eu já vos posso dizer aqui, eventualmente até a inclusão de não-médicos, nomeadamente juízes, mas é uma questão que vai ser debatida internamente, é uma questão que eu agora vou propor ao Conselho Nacional, e também a possibilidade de, pelo menos, o Presidente do Conselho Disciplinar poder ter uma remuneração própria.
Porque estes médicos trabalham todos pro bono, portanto é no seu tempo livre que analisam os processos e fazem a extensão dos mesmos.
Sim, embora têm direito a meter dispensas remuneradas, se trabalharem no serviço público, se trabalharem no serviço privado, nunca vão ter dispensas remuneradas, não é? Porque estão a prestar um serviço público.
Esta área de obstetrícia é que normalmente tem mais queixas, ou não?
A área de obstetrícia é uma das áreas mais delicadas a nível mundial. Eu devo lembrar que, por exemplo, os Estados Unidos da América, onde esta questão dos processos, enfim, é muito mais ativa, muito mais agressiva do que acontece ainda na Europa, felizmente, já ninguém quer ir para a especialidade de obstetrícia. Ou seja, é muito difícil um médico seguir a especialidade de obstetrícia. E, portanto, as pessoas não optam. Há uma falta enorme de obstetras nos Estados Unidos. Porque, repare que a obstetrícia lida com duas pessoas. Lida com uma grávida, com uma senhora grávida, e lida com a vida de uma criança. E, portanto, qualquer acidente, pegando nas palavras que disse há pouco, ou erro, ou o que se queira chamar, durante este período, mesmo que menor, pode ter consequências dramáticas. E isto tem um impacto enorme na sociedade. Aliás, estamos a verificar isso mesmo com este caso. E, portanto, este caso é um caso evidente, é um caso de um erro grave. Não é?
Grosseiro.
Tudo indica que é um erro grosseiro. Enfim, o médico tem direito a defender-se, como é óbvio, não é? Mas tudo indica que é um erro grosseiro. Mas mesmo pequenos erros podem ter consequências grandes em termos de responsabilidade, em termos de indemnização, etc. E, portanto, as coisas não estão... De facto, a obstetrícia é provavelmente das especialidades todas, juntamente com a cirurgia plástica e a psiquiatria, as especialidades que têm mais problemas.
Em relação ao médico Artur Carvalho, pode garantir que haverá necessariamente uma decisão sobre os vários processos que foram abertos pela OAD no prazo de 6 meses? Porque senão ele volta à atividade,
não
é?
Não, tem que haver... haver uma decisão no prazo de 6 meses, quer dizer, porque, reparem, quando se utiliza esta figura da suspensão preventiva, também se deve ter o zelo de garantir que naquele período pelo qual é suspenso o médico, se vai fazer todos os esforços para tomar decisões. E é isto que eu espero do Conselho Disciplinar e tenho certeza que o Conselho Disciplinar vai fazer. Porque, repare, a análise destas situações, e provavelmente se as situações dos vários processos forem semelhantes, eu não conheço os processos, eu não tenho direito a ver os processos. Como é natural, portanto, mas só tenho direito a saber a causa, se é má prática, se é outra coisa do género, e quais os números do processo e a data em que o processo entrou na ordem. Mas dizia eu que provavelmente pode haver um fio condutor neste processo, enfim, podem haver situações semelhantes, que podem ser abordadas, embora sejam diferentes, porque podem podem dizer a respeito a pessoas diferentes e cada uma tem o seu valor, mas podem ser abordadas também em conjunto. Portanto, eu penso que as queixas que existem vão ser rapidamente resolvidas, vão ser avaliadas de forma rápida e justa, e a queixa atual, esta que é pública, causou no fundo esta polémica toda.
Mas que destapou uma série de outras.
Mas que destapou uma série de outras, vai ser também resolvida rapidamente.
Ó, Soutor, a percepção que nós temos à opinião pública é que se não tivesse sido a comunicação social, penso que foi o Correio da Manhã, justiça lhe seja feita, que o primeiro órgão de informação que tornou público este caso, o médico Artur Carvalho continuaria a fazer ecografias a mais bebés inviáveis que viriam ao mundo com enorme sofrimento para as famílias e eventualmente também para eles, não tenho conhecimentos médicos para poder avaliar isso. Quantos casos como este não haverá? Só porque nunca foram denunciados na comunicação social?
Sim, é assim. Deixe-me dizer-lhe uma coisa primeiro. É engraçado que quando nós queremos dizer que temos o Serviço Nacional de Saúde, um dos melhores do mundo, é assim que nós nos costumamos referir, a área que nós selecionamos para dizer isto é sempre a saúde materno-infantil. E, de facto, se as pessoas estarem ao trabalho, ainda estarem ao trabalho, de irem verificar aquilo que são os indicadores de qualidade nesta área, Portugal está no topo a nível internacional. Nomeadamente na taxa de mortalidade infantil.
Mas regrediu a taxa de mortalidade infantil nos últimos anos.
Sim, regrediu, mas mesmo assim continuamos acima daquilo que é a média dos países da União Europeia.
Sim, mas inverteu-se uma descida de décadas e isso é extremamente preocupante. Eu só soube isso na segunda-feira passada. Um membro do Conselho Nacional que deu essa informação num outro programa que nós estávamos a fazer sobre isto e eu confesso que fiquei estarrecido.
Sim, era um indicador de civilização.
Nós temos um problema.
Até porque corremos o risco de ser a esperança média de vida a descer também, não é?
Exatamente. Nós temos regredido nos últimos tempos dentro daquilo que é a nossa capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde. Isso ninguém pode ter dúvidas sobre isto. Agora, ainda assim, a taxa de mortalidade que existe neste momento a nível infantil, é mais baixa do que aquela que é média dos países da União Europeia. Vamos ser objetivos, não é? E, portanto, é semelhante àquela que existe em Espanha. Soutor, eu penso que até é igual, neste momento.
Soutor, diga-me uma coisa. Pode estar em causa a expulsão deste médico, Artur Carvalho? Ele pode vir a ficar como sanção máxima impedido de voltar a exercer a profissão?
Pode. Mas eu, é assim, mas quem eu, vai decidir eu, isso eu, mas não quem é, vai não decidir é. Isso não sou eu, é o Conselho Disciplinar.
E a ordem poderá avançar para a aplicação de uma pena máxima sem antes o processo transitar em julgado, porque há um processo em curso entretanto, nos tribunais, penso que até haverá mais do que um.
O processo disciplinar é independente do processo que corre nos tribunais.
Mas nem sempre penso eu que a interpretação da ordem foi essa.
Ainda bem que mudou. Eu vou-lhe dar um caso, e aliás, vou dar um caso a propósito dos tribunais, que é um caso do médico psiquiatra. Repare, quando existe a possibilidade, por exemplo, de ter havido violação, ou seja, de terem feito sido feitas as relações sexuais e isto está a ser investigado, nomeadamente pela Polícia Judiciária.
Deixe-me só dar aqui uma nota, porque esse caso foi muito falado aqui no Em Nome da Lei, é um caso que já tem anos.
Mas vale a pena falar
neles. Vale a pena falar, não, exatamente, eu queria sublinhar.
E vai perceber porque é que vale a pena falar. Nós tivemos, o Conselho Disciplinar teve que esperar pela investigação da Polícia Judiciária para ver se tinha ou não tinha havido relações sexuais.
Uhum.
Porque não tinha meio de fazer a prova, teve que esperar pela prova. A partir do momento em que essa prova foi dada pela Polícia Judiciária e, portanto, e o próprio Tribunal, na altura, achou que, sim senhora, que tinha havido violações sexuais, embora não tivesse havido violação, mas isso depois é outra questão. A ordem não julga a questão de violação. Neste caso, há uma violação clara do Código Deontológico, porque um psiquiatra não pode ter relações sexuais com uma pena de expulsão associada.
Uhum.
Ou seja, é direto, é assim, olhar para o Código Deontológico está lá tudo escrito.
Claro.
Este médico, entanto, fez recurso e o processo continua no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto desde 2015.
Portanto, esse
sem qualquer decisão.
Continua a exercer.
Com certeza.
Há quantos anos é que...
Desde 2015 que isto está no Tribunal Administrativo Fiscal do Porto. Já contactamos várias vezes para saber se há decisão. Frequentemente isso é feito e continua sem haver decisão. Entanto, o seu juiz decidiu pela necessidade de novas alegações, que é uma coisa que nós não conseguimos entender.
Uhum. Muito bem, já mais à frente irei questionar o juiz desembargador Eurico Reis e o advogado que temos também hoje aqui no Em Nome da Lei sobre esse caso. Mas, entretanto, queria voltar a este... do obstetra Artur Carvalho para perguntar quem é que andou mal neste caso? A Ordem assume sozinha as responsabilidades por este caso ou não?
A Ordem assume a parte da Ordem dos Médicos. Repare, eu já fiz aquilo que era expectável que outras instituições do nosso sistema de saúde já o tivessem feito. Vim pedir desculpa aos portugueses pelo erro grosseiro que foi cometido pelo médico da obstetrícia, ou pelo potencial erro, é assim que eu tenho que dizer neste momento, pelo atraso...
Pelo indiciado erro.
Pelo atraso na análise dos vários processos, dos tais 5 processos que o mesmo médico já tinha no Conselho Disciplinar, e isto é uma falha grave da ordem que não pode voltar a acontecer, ou não deve voltar a acontecer. Agora, quem tem funções de licenciamento, de fiscalização, de auditoria, de regulação da atividade pública e privada, não é a ordem
dos
médicos.
Mas dê nomes às coisas,
a ordem
doutor.
Sempre,
quem está a
sempre
falar
estou
de quem?
A ter algumas destas funções, mas nunca lhes foram atribuídas.
Está a falar de quem?
Estou a falar da entidade de guarda-saúde, que antes de mais é a primeira delas todas a ter isto, e tem funções específicas na área de garantir a qualidade dos cuidados de saúde e o acesso aos cuidados de saúde por parte dos cidadãos. Quando a entidade de guarda-saúde veio dizer que não tinha nada a ver com qualidade, tem. Aliás, a entidade reguladora da saúde tem publicado uma coisa que se chama SINAS, que é designada como excelência clínica, portanto, isto não é...
Que dá notas, não é?
Que dá notas, etc. E depois, obviamente, tem as administrações regionais de saúde, no que diz respeito à regulação, à auditoria, à fiscalização daquilo que são as convenções que têm com o setor privado para fazer determinado tipo de exames, consultas ou cirurgias.
Uhum.
Pronto, e portanto aqui a ARS, João Evaldo Tejo, teoricamente teria uma convenção que, afinal, por visto não tem, isto vai ter que ser esclarecido, obviamente, pelo Ministério Público, não é?
Tem necessariamente que ser esclarecido, isso é demasiado grave.
O que é que poderá ter acontecido aqui? O senhor pediu ao Ministério Público que investigue.
Sim, acho que é.
De que crimes é que suspeita aqui? Mas o que
é que pode não ser só crime. Quer dizer, pode ser, portanto, uma atividade ilícita em termos. O Ministério Público não tem só funções na área criminal.
Mas como é que uma clínica recebe doentes que não pagam, não é?
Apresentam o chamado P1.
Exatamente. Quer dizer, não será pro bono que esta clínica.
Não é, de certeza,
funcione.
Não é. Há qualquer coisa que não está bem. Neste momento, qualquer afirmação que se possa fazer, enfim, você pode pensar, bom, se calhar há uma super clínica, uma clínica maior, que depois faz subcontratações com pequenas clínicas. Não faço ideia, é assim, acho que isto tem que ser investigado. Acho que isto é uma situação que, obviamente, tem implicações na parte do controle que a própria ARS tem que fazer das convenções que tem, porque senão este tipo de casos eram detectáveis. Eu vou-lhe dar um exemplo para perceber. Para a Ordem dos Médicos, felizmente, tem várias normas e várias publicações importantes que defendem os doentes e defendem a qualidade da medicina. Uma das últimas publicações que temos refere-se àquilo que são chamados tempos padrão para consultas e para exames. Nos tempos padrão que estão definidos, por exemplo, diz que uma ecografia obstétrica, esta tal morfológica de nível 3, deve demorar em média 40 minutos. Enfim, numa situação normal, pode demorar menos um bocado em algum tipo de situações, pode ir aos 30 ou pode ir aos 60 minutos, por exemplo, no caso de a gravidez ser gemelar. A simples verificação que este médico, aparentemente, por aquilo que é a investigação que o próprio Correio da Manhã tem feito, como disse há bocado, a marcação de consulta de exames ecográficos 5 em 5 minutos, está automaticamente a violar aquilo claro. Que são as regras existentes. Ora, se está a violar as regras existentes, está a aumentar a possibilidade de erro, está a diminuir a segurança clínica e, portanto, aqui depois os tais acidentes podem, de facto, acontecer e acontecem com mais frequência. Portanto, se nós queremos prevenir este tipo de situações, se queremos, de facto, diminuir o erro em saúde, o que nós temos que fazer é fiscalizar, quem tem esta missão tem que fiscalizar as entidades que prestam cuidado de saúde, seja no setor público, seja no setor privado, ao fazer auditorias regulares, que é para as pessoas não baixarem os braços, para as pessoas manterem um nível de atenção grande e cumprirem aquilo que são as normas que existem, porque senão podem ter surpresas desagradáveis, e isto leva a que as pessoas, estando mais atentas, cumprindo mais as regras existentes, a probabilidade de erro diminui claramente.
Sr. Bastonário, para diminuir o erro, o senhor anunciou a criação de um novo colégio para competência em ecografia obstétrica. Isto porque neste momento menos de 20% dos 850 obstetras, tanto quanto li, têm competência para fazer todo o tipo de ecografias. Isto vai funcionar a partir de quando?
Olha, deixe-me explicar para as pessoas que estão em casa perceberem. Existem regras relativamente àquilo que é a área obstétrica no que diz respeito especificamente à ecografia. O Colégio de Obstetrícia tem uma aptidão já há alguns anos, dizendo que características é que os médicos têm que ter para poderem fazer os vários níveis diferentes de ecografias. Há 3 níveis, não é? Mal a pessoa terminar a especialidade tem esse nível, quer dizer, até pode ter o nível 2 se tiver feito uma formação complementar durante a própria especialidade, mas o tal nível 3 é preciso fazer uma pós-graduação específica nessa área. E isso está tudo, existem normas, existem aptidões que, de certa forma, regulam esta matéria, seja da Ordem, seja da própria Direção-Geral de Saúde. Agora, o que acontece é que eu achei que nós podemos reforçar esta situação, fazendo uma competência dependente dos colégios de radiologia e do colégio de obstetrícia, no sentido que os médicos que estiverem inscritos nessa competência específica é que são aqueles médicos que devem e podem fazer as ecografias a partir de determinado nível, as chamadas ecografias obstétricas a partir do nível 2, 3. Nível 1 não se justifica porque esse qualquer médico...
Isto seria a partir de quando?
Destas especialidades poderá fazer. Não, isto agora os colégios estão a trabalhar, o colégio de obstetrícia vai apresentar a proposta, o colégio de radiologia vai analisar a proposta, vão seguramente chegar ao entendimento, o clima foi bastante bom e eu penso que dentro de um mês e meio, porque isto depois tem que ser aprovado em Assembleia de Representantes, que é, entre aspas, a Assembleia da República da Ordem dos Médicos.
Sim.
Porque tudo que sejam especialidades, subespecialidades e competências tem que ser lá aprovado. E eu penso que dentro de um mês e meio, mais coisa, menos coisa, estará aprovada a competência, que tem uma vantagem para as pessoas e para os hospitais e para as unidades de saúde. É que depois, quem está inscrito nessa competência, que pode ser consultado através do próprio site da Ordem dos Médicos com muita facilidade, ver se o médico tal tem ou não tem aquela competência, facilita a vida e, portanto, eu acho que é uma mais-valia também.
E portanto, isso não devia estar no próprio consultório exposto na clínica para as pessoas, porque há muita gente que nem sabe ir a um...
Pode
site,
estar.
Tem...
Sim, pode
quanto mais pública for a informação,
pode,
melhor.
Pode
não é?
Estar, mas isso já não depende da Ordem dos Médicos. Não é? Tem que ver aquilo que depende da Ordem e aquilo que não depende da Ordem.
Ricardo Sampaio, médico presidente da Associação Portuguesa de Radiologia, de Imagiologia, para englobar aqui muito as várias bem. Valências, acompanha-nos por Skype a partir do Porto. Comentário a esta solução encontrada ou proposta pelo bastonário da Ordem dos Médicos. Dá suficientes garantias de que não haverá exames radiológicos feitos por quem não está devidamente habilitado?
E eu ouvi com muita atenção aquilo que o Dr. Miguel Guimarães disse e ele, na verdade, sumarizou praticamente e quase a 100% aquilo que eu penso em relação a esta matéria. Porque acho que é muito importante trabalharmos todos no sentido de recuperarmos a confiança das pessoas nas instituições e neste caso em particular na Ordem dos Médicos. Eu queria voltar um pouco atrás e referir que, como radiologista, ou seja, um médico que se dedica ao diagnóstico por imagem, o erro não depende só da competência técnica do médico. O erro acontece por múltiplos fatores e nem sequer está garantido, aquilo que eu sei daquilo que foi publicado, que este médico, Artur Carvalho, não fosse competente para fazer o exame de ecografia obstétrica. Exatamente. Que o erro é muito mais grosseiro que esse nível e
mas
não
pode
é,
ser
e
que
não...
erro da máquina, de... mas...
Poderia ser também, poderia ser de equipamento.
Então e o médico tipos, não deteta não que o equipamento agora... não está a funcionar devidamente?
O erro tem múltiplas dimensões, seria necessário um fórum várias horas para discutirmos todos os níveis de erro, do erro médico, acontece a múltiplos níveis. Este é o nível mais básico do erro, que é o erro de não ver a lesão. É o erro mais grosseiro que se pode cometer nesta área. Mas, regressando à sua pergunta, como é óbvio, os sistemas de certificação ou de competências dos médicos são sempre bem-vindos e contribuem sempre para melhorar a confiança dos cidadãos no médico e, na minha ótica, contribuem para a redução do número de erros que são cometidos. Mas não julgo que seja suficiente, estou inteiramente de acordo com o Dr. Miguel Guimarães, que a vigilância, a supervisão da forma como são prestados os serviços de saúde nas instituições e as auditorias a esses serviços e, auditorias programadas e não programadas são tão ou mais importantes até do que os sistemas de certificação de competências que são importantes, mas não são suficientes para lá chegarmos. Caso em particular, por exemplo, certamente haveria, o Dr. Miguel Guimarães já falou da questão dos 5 minutos e que claramente insuficiente para executar um exame desta natureza. Aliás, na minha opinião, insuficiente para executar a esmagadora maioria dos exames, não seria só este, mas é claramente insuficiente. Mas, no entanto, era do conhecimento local, na clínica, ao ponto de aparentemente, este médico até ter essa alcunha.
Era conhecido como doutor 5 minutos?
Doutor 5 minutos, mas a instituição certamente terá uma direção clínica, exceto se for o próprio doutor do trabalho da tua clínica, mas terá certamente uma direção clínica, que também não atuou, não agiu, nada fez, o titular nada fez, a IRS nada fez, nós todos falhamos como coletivo nesta matéria. Isto, apesar de, provavelmente, este médico, Artur Carvalho, considerar ser tecnicamente competente para a execução do exame. Portanto, é importante termos sistemas de credenciação das competências, porque isso é importante para dar confiança às pessoas, nos médicos, as pessoas sentirem-se mais confiantes nos médicos. É importante, e estamos todos de acordo, que é importante haver uma competência em ecografia obstétrica e que essa informação seja pública, seja publicada, as pessoas, as grávidas, as futuras mães tenham acesso a essa informação e, se necessário, sejam coladas nas paredes do consultório ou da clínica ou do hospital. Mas também é importante que haja supervisão e que haja controle e que haja auditorias ao funcionamento dos serviços.
Mas essas auditorias e esse sistema de fiscalização funciona e desta vez é que falhou ou, por regra, não funciona?
Não, voltando à questão dos papéis. A lei diz que, por exemplo, em qualquer serviço, prestador de serviço de exames, de imagem, de ecografias, por exemplo, o nome do diretor clínico tem que estar fixado na porta da instituição. É o que diz a lei. Compete à ARS verificar e validar esse facto. Mas isso não acontece. Também não há nenhuma verificação. Da minha experiência, que trabalho em radiologia há muitos anos, eu nunca fui sujeito a nenhuma auditoria ao longo destes anos todos. Ou nenhuma vistoria. Portanto, não julgo que haja esse controle, que não compete à ordem dos médicos, diga-se passagem, e nesse aspecto, sinceramente, de acordo com o Dr. Miguel Guimarães, uma coisa é a autoridade disciplinar sobre o médico, outra coisa é a autoridade para ir verificar ao local de trabalho do médico se são cumpridas as regras de segurança e de qualidade, que são duas dimensões distintas. E eu sou da opinião que temos falhado a esse nível.
Diga-me uma coisa, claro. O que se passa em relação às ecografias e aos exames imagiológicos é mais grave ainda do que este caso permite perceber? Disseram-me que há mesmo pessoas que não são médicas a fazerem aquilo que é um ato médico. Isto corresponde à verdade?
Há pessoas não médicas a fazer ecografias, efetivamente.
As chamadas ecografias emocionais.
Emocionais.
Que se fazem em centros comerciais.
E que são ecografias obstétricas, efetivamente.
Explique lá isso. No Dolce Vita Tejo, em frente à Kidzania, há uma loja onde se fazem estas ecografias. Como
são
é que
ecografias
é isto?
Para os rapazes poderem ver o sexo do bebê, por exemplo, ou poderem ter uma imagem tridimensional do bebê. Por isso é que não tem como objetivo o diagnóstico médico, ou seja, o diagnóstico de malformações ou o diagnóstico de um atraso de crescimento do feto ou qualquer outra condição médica. Tem o objetivo de satisfazer uma necessidade emocional dos pais, saberem o que se entende e compreende em relação ao futuro bebê. E são feitas, efetivamente, com ecógrafos que em Portugal qualquer pessoa pode comprar, ao contrário do que acontece noutros países, onde a venda desses segmentos é controlada, mas em Portugal qualquer pessoa pode chegar a uma loja e comprar um ecógrafo. E pode montar o ecógrafo e fazer a ecografia a qualquer pessoa, inclusive a uma grávida ou a bebê de uma grávida. Dirias que não lhe chame uma ecografia obstétrica.
Independentemente dos equívocos que isto pode causar junto às pessoas.
Independentemente dos equívocos que possa causar e até dos potenciais riscos que possa haver no exame, porque não é nenhum exame.
Isso que eu lhe queria perguntar, isto não é inócuo, um exame destes pode ter efeitos sobre o feto e sobre a grávida ou não?
Com um equipamento ecográfico corretamente calibrado, esse efeito nocivo não existe, mas é possível cozer um bife com ultrassons que são os mesmos que se usam para fazer ecografias. Tudo tem a ver com a intensidade de energia que é usada no momento. Com um equipamento ecográfico corretamente calibrado, temos que tranquilizar as pessoas que não há nenhum risco conhecido de fazer uma ecografia obstétrica, nem para a mãe nem para o bebê. O risco é haver uma descalibração do equipamento, portanto haver efeitos biológicos potencialmente nocivos, e por isso é que os equipamentos têm que ser controlados e de acordo com aquilo que a lei obriga, e haver outro tipo de riscos, que é, por exemplo, que são mais de natureza emocional ou até de achados que são irrelevantes ou sem significado, mas que, sendo descobertos nesse contexto, resultam em sofrimento para a mãe e para os pais, e para o pai ou para a família, que depois não se vem a confirmar como justificável, que são os chamados achados inesperados, que não têm significado. Não é algo que nós possamos estar confortáveis a termos em Portugal a acontecer.
E o que é que se pode fazer? Isto continua? Vai continuar assim? Não denunciaram a situação? Não há nada que se possa fazer?
Não, a situação situação tem sido denunciada a mais que um nível. Mas o doutor Artur Cavaco, se for irradiado a ordem dos médicos, pode continuar a fazer a ecografia, desde que não lhe chame a ecografia obstétrica, porque em Portugal não há uma lei do ato médico, há um regulamento da ordem dos médicos que só se aplica aos médicos. Mas não há nenhuma lei em Portugal que impeça qualquer pessoa a fazer a ecografia, desde que não lhe chame a ecografia obstétrica.
Então pode podemos ter, por exemplo, pessoas a fazer mamografias que não sejam médicos, e há isso acontece, por exemplo?
No caso aí, dado que estão envolvidas radiações ionizantes, já seria mais difícil, porque o uso de radiações ionizantes está controlado por lei. Como na ecografia não há radiações ionizantes envolvidas, é mais fácil. Uhum. Não, em Portugal não seria possível um não médico fazer mamografia.
Mas é possível fazer ecografias. Deixe-me ouvir, Sr. Bastonário, muito rapidamente, antes de eu ir ouvir dois participantes neste debate. Sim, sim. O que acabamos de ouvir é preocupante, porque o aparelho que faz as ecografias é inócuo, se estiver devidamente calibrado, mas estando a ser manipulado por pessoas que não são médicas, não têm preparação para o fazer, que nos dê alguma garantia, pode ser perigoso para o feto e para a mãe.
Quem faz ecografias e quem tem a responsabilidade de fazer ecografias só podem ser médicos. Porquê? Porque a ecografia, contrariamente, por exemplo, a uma TAC, em que também tem que ser o médico, mas há um técnico que pode preparar a TAC e fazer as imagens, que é um exame estático, a TAC, a ecografia é um exame dinâmico. Depende muito do operador, da pessoa que está a fazer. E, portanto, quando se está a fazer uma ecografia de um rim, de uma gravidez, sei lá, de um fígado, seja o que for, há vários ângulos, vários planos, podem fazer com que se consiga fazer um diagnóstico de uma determinada situação ou não. Portanto, a ecografia deve ser um ato médico por excelência, em qualquer circunstância. Esta é a minha opinião, não só pelo conhecimento que se tem da manipulação correta dos ecógrafos, mas também pela questão técnica, a questão propriamente dita do diagnóstico. E é verdade que há muita gente a fazer ecografias que não são médicos. E quando acontecem situações complicadas, isto é, quando existem os tais acidentes ou erros em saúde, a verdade é que depois quem vai sempre responder por isto é o médico, mesmo que não tenha sido ele a fazer a ecografia. E, portanto, nós temos aqui uma circunstância que é uma circunstância que não pode...
Mas há aqui um buraco na lei?
Não, eu acho que há mais do que um buraco na lei. Aquilo que foi dito há pouco sobre o ato médico é importante. Não há uma lei do ato médico, como diz o Dr. Ricardo Sampaio muito bem. E essa lei do ato médico é fundamental, não é para proteger os médicos, não é para dizer aquilo que os médicos têm que fazer. Os médicos sabem o que têm que fazer.
É para proteger o doente.
É para proteger os doentes. E enquanto o nosso governo e a nossa Assembleia da República não perceberem a importância que isto tem, que existe na grande parte dos países, pelo menos do mundo ocidental, que são aqueles que eu conheço melhor, uma definição legal em termos de lei do ato médico, nós não estamos a verdadeiramente proteger os doentes.
Claro. Eurico Reis, claro. Juiz desembargador, presidiu à comissão que fixou as indenizações aos 6 doentes que ficaram com a sua visão fortemente diminuída no Hospital de Santa Maria. Comentários ao que acabou de ouvir.
Já agora só uma coisa, portanto. Foi a um tratamento, não foi uma intervenção cirúrgica.
Pronto, um tratamento, lá está. Tem toda a razão, ainda bem que me corrigiu.
Pois, não, isto é um problema civilizacional. Portanto, infelizmente, passados estes anos todos, a seguir ao 25 de Abril, ainda há muita mentalidade do Estado Novo que subsiste. Muitas visões burocráticas, portanto, do empurrar para a frente. Nós todos existimos para servir a comunidade, para servir as pessoas. Para servir as pessoas. E, portanto, todos os nossos atos, enfim, o sistema judiciário, o sistema judicial também tem falhas, eu ando há 30 anos a dizer isso. Enfim, pois claro que uma das heranças do Estado Novo é que paga o mensageiro, como é óbvio. Portanto, quando uma pessoa diz que existem problemas, é o mensageiro que leva na cabeça. Bom, e é evidente, ainda por cima nos tribunais administrativos e fiscais, que têm uma menor visibilidade relativamente à jurisdição comum. Eu há anos que venho defendendo que não devia haver uma jurisdição separada, deviam ser todos os tribunais comuns, para serem mais visíveis, porque os maus do funcionamento do sistema judiciário, eu tenho algum pudor em dizer sistema de justiça.
Sim, mas
tenho.
Eurico, sim,
são mais visíveis nos tribunais comuns do que nos tribunais administrativos. E, portanto, aqui também, portanto, eu quero começar por, digamos, pôr um bocadinho de limpeza na minha casa, antes de começar a falar da casa dos outros, que acho que é assim que a gente deve fazer, portanto, assumir as nossas responsabilidades antes de começarmos a falar das responsabilidades dos outros. Portanto, também não há esta visão de que nós estamos aqui para servir as pessoas. Portanto, são conceitos, são coisas muito engraçadas e tal. Não, nós existimos para servir as pessoas. E a nossa principal preocupação, e é por isso é que medir o que é uma pessoa tecnicamente competente, especialmente em profissões qualificadas como são estas, incluindo a minha também, é ver quais são os efeitos concretos dos nossos atos na vida das pessoas.
Ou dos não atos, o facto deste
ou das
processo,
omissões.
Das pronto, omissões, das é omissões. O facto deste processo que o doutor Miguel portanto, Guimarães lembrou do psiquiatra arrastar-se há anos nos tribunais. Portanto,
até porque isto depois tem um efeito desgraçado, que é o de que paga o justo para o pecador. Portanto, apesar de, eu há pouco chamei a atenção porque fiquei de facto chocado e porque sei que isto é apenas a primeira ponta do iceberg, com esta, portanto, o aumento da taxa de mortalidade infantil. Portanto, isto é um sinal de como nós estamos a perder. Portanto, como os cidadãos estão a perder direitos e qualidade de vida. Portanto, isto para mim é extremamente preocupante e nós devíamos pensar tanto as coisas a partir dos doentes, neste caso, ou das pessoas a quem os nossos atos se destinam. O que está a acontecer neste momento é que todos os médicos que fazem ecografia estão sob suspeita. Portanto, e é por isso é que, se permitir este pedido, Sr. Bolsonaro, faça isso o mais depressa possível. Porque a maior parte das pessoas não sabem onde é que vão ver nas unidades de saúde onde é que está a placa claro. Com o diretor. Portanto, enquanto que se forem ao site da Ordem dos Médicos e disserem estas são as pessoas que estão habilitadas a fazer este tipo de atos médicos. E portanto, aí é mais fácil. Estamos a ser user-friendly, desculpem lá a expressão. Estamos a facilitar a vida às pessoas. Que é isso que, novamente, é importante. Facilitar a vida às pessoas. E eu acho que a publicação dessa lista, podem-me dizer, isso, portanto, essas pessoas vão ficar pronunciadas relativamente às outras. Não, mas essas pessoas têm competências técnicas. Qual é o mal de, portanto, haver uma indicação para o mercado, desculpem-me lá a expressão, uma indicação para o mercado que preferencialmente vão àquelas pessoas que estão naquela lista. Uhum. Portanto, só que isto tem um efeito social útil extremamente importante, que é tranquilizar as pessoas. Portanto, quando estas coisas acontecem, e há uma coisa, vamos ver, o sinal, as pessoas irem à comunicação social é um sinal evidente de falta de confiança nas entidades reguladoras.
Claro.
E, portanto, vão ao sítio onde depois acaba por garantir resultados. E, portanto, aqui não vamos poder dizer que as pessoas fazem mal a ir à comunicação social ou que a comunicação social não deve tratar destas coisas. Portanto, as pessoas sentem, e infelizmente, se calhar têm alguma razão para isso, de que se a coisa não aparecer na comunicação social, o problema não é resolvido. Uhum. E, novamente, isto
esse é o
é
comentário
mal...
que a generalidade das pessoas faz.
E, novamente, isto é mau para nós, porque as pessoas que são bons profissionais em cada uma das suas profissões, portanto, vão acabar por pagar por estas consequências. Mas também...
A comunicação social tornou-se a instância de recurso para
exatamente.
Que os problemas sejam
mas
resolvidos.
Mas a culpa não é da comunicação social e a última coisa que nós devemos fazer é impedir as pessoas de recorrer à comunicação
claro.
Social. Nós temos é que fazer as reformas necessárias para que as coisas mudem. E há uma coisa... A responsabilidade disciplinar tem uma determinada natureza. A responsabilidade penal é outra e a responsabilidade civil é outra.
Não portanto, devem umas ficar amarradas às outras.
Exatamente, e há uma coisa, quer dizer, choca-me um pouco, se me permite também mais uma sugestão, Sr. Bastonário, os conselhos disciplinares da Ordem devem ter poderes de investigação para poderem, porque é assim, se estamos todos à espera da reforma do sistema judiciário, enfim... Nunca mais lá chegamos. Portanto, as empresas, quando fazem processos disciplinares, têm possibilidades de investigar as coisas. Os católicos têm razão quando dizem que é um milagre da vida no nascimento. Porque há tanta coisa que pode correr mal. Aliás, a primeira coisa que corre mal, agora valho-me dos meus 11 anos, no Conselho Nacional de PMA, é o embrião, quando desce para se fixar no útero, a primeira rejeição da mãe é não reconhecer metade daquele corpo estranho. Portanto, as crianças nascerem bem, com a vida, portanto, é de facto um milagre. A atividade médica é uma atividade de risco, e é por isso é que eu utilizei na altura, e continuo a utilizar até nos meus acordos, o acidente em saúde. Ponto um, em saúde porque são equipas. Embora, normalmente, todas as equipas têm uma hierarquia, seja uma hierarquia fixada por lei ou por regulamento, seja uma hierarquia sociológica, e é natural que o chefe seja o primeiro
a responder
por isso, mas as coisas, portanto, por exemplo, nesse caso de Santa Maria, houve um percurso, portanto, passaram várias pessoas por aquela situação até chegar ao ponto de ser injetado nos olhos dos doentes um produto que não devia ter sido injetado. Portanto, daí é em saúde e não propriamente o médico. Eu prefiro resolver os problemas do que estigmatizar as pessoas. E, portanto, mas queria também reforçar isto. A utilização da palavra da saúde isto é um acidente. Isto é como o tráfico de automóvel. Portanto, há muita coisa que pode correr mal e às vezes corre. Se nós cumprirmos os regulamentos, o risco diminui e, mais do que isso, as consequências do acidente diminuem. Mas também temos que ter, de facto, esta consciência de que isto é uma atividade de risco.
De risco. João Vaz Rodrigues, advogado, especialista em bioética e direito da saúde, antes de irmos a esta questão do risco e a prova da negligência, que é sempre tão difícil quando se fala de ato médico, perguntava-lhe, é advogado, não é? O processo disciplinar na Ordem dos Advogados funciona da mesma forma com os membros a trabalharem pro bono e com uma lista grande de pendências, porque as pessoas têm de fazer instrução dos processos, enfim, têm de ter de fazer isso nos seus tempos livres. Como é que funciona a Ordem? Tem essa informação para fazermos aqui um paralelismo?
O sistema da Ordem é um sistema perfeitamente análogo ao da Ordem dos Advogados em relação à Ordem dos Médicos. Existem conselhos regionais. Esses conselhos regionais de deontologia, dentro dos conselhos regionais funciona o conselho de deontologia e depois o conselho superior, que inclusive, do nosso caso, tem a possibilidade até de investigar, de acusar e de julgar o próprio bastonário. Portanto, trata-se realmente de um órgão. E daí, claro, tal como na Ordem dos Médicos, segue a via judicial, caso não siga. Agora, a pendência é grande e também é uma questão de honra, portanto, é um curso de honra esse que se faz. Talvez estejamos num momento de viragem. Eu gostaria de ouvir o que o bastonário Miguel Guimarães disse também a esse respeito. E, portanto, talvez seja este um momento de ponto de viragem, mas talvez um ponto de viragem mais alargado. As ordens, e não só as ordens dos advogados e dos mestres, mas as outras ordens também, recebem do Estado esse poder extraordinário que é o da certificação das atividades profissionais. E permita-me só, então, fazer aqui um parênteses, para sublinhar o que disse, e gostei muito de ouvir também, o Dr. Ricardo Sampaio, e que é este aspecto que talvez seja importante para todos nós, não é apenas para os profissionais de saúde médicos, mas também para advogados, para todos, no fundo, para engenheiros, que é. Ou seja, é necessário realmente separar águas e todas as intervenções, todos os diagnósticos que se façam de acordo com os estados de conhecimento e com a experiência de medicina, esses têm que respeitar leges artis, essas leges artis são devolvidas às ordens para a respectiva certificação e, se não for o caso de um exercício, digamos assim, certificado, então podemos estar já na esfera criminal. E se não estamos, por exemplo, num caso como este, em princípio, na esfera criminal, a verdade é que poderíamos passar a estar. Uhum. E esse ponto de informação e esclarecimento é muito importante que seja dado e que fique aqui, porque o nosso ordenamento jurídico penal, nesse sentido, é extremamente favorável para os profissionais de saúde.
O que é tão difícil provar a má prática médica, mesmo quando há uma negligência grosseira, como parece ser o caso aqui?
Bom, é difícil, evidentemente, porque estamos perante, num primeiro momento, que talvez não seja tão histórico quanto isso, a ciência médica explodiu nos últimos 50 anos, não é? Tudo o que é ciência em termos médicos. E, portanto, antes, por ignorância, provavelmente. Atualmente, por excesso de ciência, perdoa-me a expressão. Ou seja, não é fácil para nem para um profissional de saúde que já não está isolado perante o paciente, não está isolado perante os seus colegas, não está isolado perante a instituição. E por parte do paciente que está perante uma ciência complexa, demonstrar o que é que tem pela frente, não é? O que é que se está a passar com ele. Ou seja, há pouco aludiu-se aí muito bem a um desvio e a necessidade de apurar, por exemplo, os mecanismos, os aparelhos de ecografia. É um desafio, não é? Quer dizer, quantas pessoas estão neste momento, quantos profissionais de saúde, quantos médicos, talvez tenha que ser médico, quantos médicos estão habilitados a ler e a fazer com relativa segurança este diagnóstico Bom, eu só posso referir o que diz aqui uma página do Expresso, refere-se a 180 médicos, não sei se é verdade ou mentira.
Sim, Sr. Deixe-me perguntar, Eurico Reis, porquê é tão difícil a prova da negligência?
Não, uma pessoa só pode ser considerada criminosa se, no momento em que praticou o ato, esse ato for definido como crime no Código Penal. Provar a negligência pode não ser assim tão difícil como isso. Portanto, existem as leis de artes, portanto, isso, uma pessoa que se desvie da prática que é considerada adequada, portanto...
Mas isso é em teoria, na prática o que eu tenho ouvido é que só quando há dolo, isso
mas
é...
Mas isso é outra conversa. É assim, portanto, isso é em termos penais. O que é difícil, ou melhor, o que é mais difícil é provar os elementos típicos do crime, e portanto, um deles é o dolo ou a negligência grosseira. Isso é um bocadinho diferente. E é por isso é que existem outros tipos de responsabilização, que é a responsabilização civil, que é um bocadinho diferente. E é por isso é que eu falo desta questão do risco, porque acima de tudo eu ponho no lado dos doentes e do ressarcimento deles. É óbvio que nada paga o sofrimento, mas então, quer dizer, então não se paga nada? Não, tem que haver uma indemnização qualquer. E, portanto, muitas vezes a perseguição penal não é mais eficiente. A questão é o tipo, portanto, a norma penal, o que ela exige que seja provado. É um bocadinho diferente de nós conseguirmos provar que uma pessoa se desviou da norma padrão. Uhum. Isso aí é completamente diferente, não é? Portanto, se existem regras e a pessoa, nós, como, por exemplo, se demora 5 minutos a fazer uma ecografia, isso é um desvio. Que, portanto, há um conceito na lei civil que é o diligente bom pai de família. Portanto, temos que mudar isso, porque as mães também são inteligentes, como é óbvio. Portanto, mas é um critério de normalidade adequada. E quando uma pessoa se desvia daquilo que é a normalidade adequada, é passível de ser sancionado. Mas não é em termos penais, não é sancionado.
Não é em termos penais. Portanto, aconselharia às pessoas que se sentem vítimas de maus atos médicos, em vez de explorarem a
não,
via
fazer
penal...
Fazerem as duas. Portanto, embora, muito sinceramente, portanto, a eficácia, enfim, nocível, a possibilidade, vamos por partes, porque isto aqui não... O Leibniz, no século XVIII, já disse que não havia certezas absolutas. Portanto, o grau de probabilidade de sucesso utilizando as normas do direito civil é maior do que do direito penal. Mas, quer dizer, há certas pessoas que só sabem o que é a censura ética quando a sentem na pele. Uhum. E, portanto, haver alguma, enfim, contrição também não faz mal a ninguém. Mas, portanto, vamos separar algumas... Portanto, quando eu insisto nesta questão do acidente, é exatamente a pensar, portanto, para facilitar a vida às pessoas que são vítimas destes atos. Uhum. Porque, independentemente, depois do dolo, etc, etc, as qualificações que elas têm a fazer, há sofrimento, há dor.
Claro, isso...
E essa não pode, para as pessoas não podem ficar...
É obrigatório uma
reparação. Sem uma reparação.
Obrigada a todos pelos esclarecimentos, mas temos mesmo de terminar, Soutor.
Sim, sim, é só um pormenor, e é mesmo a terminar também. É que, para quem nos ouve, de que não fique a ideia de que os profissionais de saúde não têm apenas estas duas vias de responsabilização, ou três vias de responsabilização. É que, ou seja, repetindo a deontológica, da ordem, a civil e a penal, não, respondem perante a entidade reguladora da saúde, respondem perante o IGAS e respondem perante a entidade patronal. Quer dizer, se existe atividade com maior número de filtros e de certificação sobre a diligência, e a negligência é... esta atividade que nós temos pela frente.
E ainda assim, Soutor, e ainda assim. Obrigada a todos pelos esclarecimentos que nos deram. Em nome da lei, regressa no próximo sábado com um programa gravado a partir do Web Summit. Vamos falar sobre whistleblowers. Os denunciantes serão criminosos ou colaboradores da justiça. Boa semana, bom fim de semana. Fico com a Renascença para estar a par do mundo.
Em nome da lei.